A palavra de hoje está no Evangelho segundo Mateus 13, 44 a 52. Glórias a Deus. Neste capítulo, nós vemos uma série de parábolas do Senhor Jesus demonstrando o interesse e a preocupação dele para que os seus ouvintes entendessem como era o reino de Deus, como era o plano da salvação. E ele inicia uma série de parábolas dizendo: o reino dos céus também é semelhante, para abrir o entendimento das pessoas sobre a grandeza do reino dos céus. E eu quero pegar essas três parábolas, onde Jesus expõe estas semelhanças do reino dos céus com coisas terrenas. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus ainda é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Glórias a Deus. Você já entendeu como é o reino dos céus? Esta é a pergunta do Senhor Jesus. Vocês entenderam tudo o que eu estou explicando? E eu quero ficar nesse tema. Você já entendeu como é o reino dos céus? Na época de Jesus, muitos ouvintes do Senhor diziam que entendiam e diziam que recebiam o reino dos céus. Mas nenhuma mudança acontecia na vida daquelas pessoas. Apenas uma minoria se tornava crente de verdade. As pessoas queriam ainda, mesmo ouvindo a verdade, queriam ainda ficar com as suas coisas do mundo, com seus vícios, com seus erros, com seus pecados, e perdiam de vista o verdadeiro entendimento do reino dos céus. Por que será que essa história continua se repetindo através dos tempos? Porque o homem continua sendo o mesmo, a humanidade continua sendo a mesma, o coração enganoso continua sendo o mesmo em cada vida. O ser humano continua fazendo uso do livre-arbítrio do mesmo jeito, continua escolhendo ser ou não ser do reino dos céus, ser ou não ser um verdadeiro crente, ou ser um falso crente, ou nem sequer ser crente, ser, quem sabe, totalmente contra o reino dos céus. Você já entendeu como é o reino dos céus? Esta é a pergunta do Senhor Jesus naquele tempo. E é para nós hoje. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3:15. Hoje é o dia de entendermos com maior clareza como é o reino dos céus. Esta é a proposta do Senhor Jesus para nós. E ele começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto. nós vemos que trata-se de um campo comum, que tinha um valor comum, mas, um detalhe, certo homem descobriu que ali havia um tesouro que muito lhe interessava, que ali havia um tesouro de grande valor. Versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Jesus, fazendo o apelo, através de um exemplo, de uma parábola, de uma comparação financeira com o reino dos céus. Valores terrenos comparados a valores espirituais, celestiais. Eu quero fazer comentários sobre estas parábolas. Quero detalhar. Primeiro ele começa falando, o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Ele diz que o reino dos céus tem uma semelhança com um campo. O reino dos céus é um sistema espiritual, sobrenatural, um sistema governamental, e quem reina sobre este sistema é o Deus Todo-Poderoso, com seu Filho Jesus e com o Espírito Santo. Este é o reino dos céus. E ele afirma que este reino é semelhante a um tesouro oculto no campo. Que campo é este? Este campo é o mundo. O reino dos céus está oculto como o mais precioso tesouro neste mundo. Depende da atitude de cada um para que este tesouro seja revelado. Depende da liberdade que cada um dá, depende da decisão que cada um dá a respeito da palavra de Deus. É semelhante a um tesouro oculto no campo. A igreja está no mundo, mas não é do mundo. O reino de Deus está no mundo, mas não é do mundo. O campo é o mundo. Então, certo homem, tendo achado um tesouro neste campo. Certo homem. Certo homem é o ouvinte da palavra que se converte. Todo ouvinte que se converte verdadeiramente, ele acha um tesouro celestial. O reino de Deus para a sua vida. E também, o que que este certo homem faz? Ele escondeu o tesouro. Ele recebeu a salvação de Deus em Jesus. E guarda a palavra da salvação no coração. Ele escondeu o tesouro. Por que que ele escondeu esse tesouro? Porque esse tesouro tem grande valor, tem o maior valor na sua vida. Ele escondeu para não pecar contra o reino dos céus, contra Deus. Salmo 119, 11, o que que diz? Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ele escondeu esse tesouro no coração e todo crente faz isso. Guarda bem, esconder é no sentido de guardar bem, para que ninguém roube, nesse sentido. Este certo homem, que encontrou no campo esse tesouro, que achou esse tesouro, que escondeu esse tesouro, muda a vida dele. Ele sai transbordante de alegria. Ele era um homem preocupado com os afazeres do mundo. E aí muda. Transbordante de alegria. Quem sai da escravidão das trevas e passa para o reino dos céus fica transbordante de alegria. As pessoas que não entendem, que não recebem o reino dos céus, não vivem transbordantes de alegria. São pessoas amargas, sofredoras. São pessoas que tem um mal-estar constante. Então, este certo homem saiu transbordante de alegria, alegria da salvação. E o que que este homem faz? Para garantir esse tesouro na vida dele, para garantir a alegria da salvação, ele fica desprendido de todo e qualquer valor terreno. Vai e vende tudo o que tem. Vender tudo que tem significa sair do domínio do mundo. O que que Jesus disse ao jovem rico? Vai, vende tudo que tem e segue-me. Dá aos pobres e segue-me. Este certo homem, ele ficou transbordante de alegria. Ele vai e vende tudo que tem. Ele se desprende do domínio do mundo. As coisas do mundo já não estão mais em primeiro lugar para ele. Enquanto nós não achamos esse tesouro, o reino dos céus, as coisas do mundo ocupam em primeiro lugar a nossa vida, o nosso coração. É poderoso isso. Jesus esclarecendo para nós com tanta simplicidade, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem. E o que que ele faz? Compra aquele campo. Antes ele é do mundo, pertence ao mundo. Agora ele mudou do reino deste mundo para o reino dos céus. É isso que Jesus está ensinando para nós. E daí, ele compra aquele campo, transbordante de alegria. Ele não mais se incomoda com as coisas do mundo, ele sabe que Deus cuida dele. Ele vende tudo e compra aquele campo. As coisas de Deus passam a ter prioridade na sua vida. Mateus 6,33. Nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas Deus vai acrescentando na nossa vida. Ele já alcançou esse estado porque ele recebeu esse tesouro. Ele quis ter esse tesouro, o reino dos céus. Note que certo homem quer ter o tesouro. Ele só queria ter o tesouro. Ele escondeu o tesouro. Mas ele vai e compra o campo. Parece uma contradição, né? Mas não. Ele não é egoísta. A salvação não é estanque. Não é só para mim. Esse homem entende isso. Então ele compra o campo. Ou seja, ele não quer o reino do céu só para ele. Ele quer que o mundo inteiro seja para o reino dos céus. É isto que Jesus manda que estejamos fazendo. Chamando o mundo inteiro para o reino dos céus. Por isso que ele compra o campo. Nós, quando nos convertemos, nós compramos o campo em Cristo Jesus. E no poder do Espírito Santo, anunciamos no mundo a salvação para todos os perdidos. Você já encontrou este tesouro oculto? Você está levando o mundo inteiro para Jesus? É isto que Jesus está ensinando para nós. Ele está questionando isso. Você já entendeu como é o reino dos céus? Ele é semelhante a um tesouro oculto. E também é semelhante a uma pérola de grande valor. Na parábola da pérola, a primeira impressão é um grande negociador. Mas não, ele é um negociador medíocre. É um negociador fracote. Ele procurava apenas pérolas boas. Mas, quando encontrou uma pérola de grande valor, entrou em crise. Mas mostra também que ele era inteligente. Ele nunca tinha visto uma pérola de grande valor. Ele só procurava pedras boas. Ele era mediano. O que que aconteceu com este homem, então? Diz assim, versículos 45 e 46. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Outra vez Jesus despertando o entendimento dos seus ouvintes com uma parábola bem semelhante à do tesouro oculto. Comentários. Outra vez ele dizendo o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É um sistema espiritual sobrenatural. É um governo sobrenatural. E o Deus Todo-Poderoso está no trono. Ele reina e governa do seu trono. E ele continua afirmando aí, este reino dos céus é semelhante a um negociador que procura boas pérolas. Notem bem, o negociador procurava boas pérolas. Ou seja, ele procurava uma vida espiritual boa, porque a comparação aqui é com a vida espiritual. Procurava uma vida espiritual boa. Mas ele era daqueles que acreditava que todas as religiões levam a Deus. Buda oferece uma vida espiritual boa para muita gente. Espiritismo oferece vida espiritual boa para muita gente. Seitas diversas oferecem uma vida espiritual boa para muitas pessoas. E ele procurava uma vida espiritual boa. Eu creio que ele era desse tipo. Todas as religiões levam a Deus. Mas este procurador de pérolas boas, de repente ele se depara com uma pérola de grande valor. Um choque. Um impacto. Isso significa que ele teve um encontro com o verdadeiro Deus. As pérolas boas o afastavam do verdadeiro Deus. Ele buscava o espiritual, mas buscava de forma errada. A pérola de grande valor, ele encontrou. Ele teve um encontro com Deus Todo-Poderoso. Ele teve um encontro com o Salvador, o Senhor Jesus, e recebeu o Espírito Santo. Ele encontrou a pérola de grande valor, o reino dos céus. E o que que ele faz quando encontra a pérola de grande valor? Outra vez a comparação com as coisas do mundo. Vende tudo o que possui. Ele encontra essa pérola de grande valor. Impactado. Ele muda o seu conceito de vida. Ele muda o seu conceito de valores. Vende tudo o que possui. Isso significa que os prazeres do mundo já não lhe interessam mais. Ele rompe com os poderes do mundo. Vende tudo o que possui. É um rompimento com o domínio do mundo, com os poderes do mundo. Porque ele teve um impacto. Ele encontrou algo imensamente superior daquilo que ele achava que era bom. E outra vez, o que que o Senhor Jesus nos ensina? Ele vai e compra a pérola de grande valor. Vai e compra. Vemos aqui a dedicação total, exclusiva ao reino dos céus. Só lhe interessa o reino dos céus. Só lhe interessa a pérola de grande valor. As pérolas boas viraram lixo para ele perto da pérola de grande valor. E nós precisamos aprender a diferenciar o que é pérola boa e o que é pérola de grande valor. O que é lixo espiritual, o que é que tem valor único, no Deus único, valor espiritual para nós. O valor conforme a Bíblia, conforme as palavras do Senhor Jesus. Então, o seu prazer agora está na pérola de grande valor. Pérolas boas não interessa mais. Quantos aqui já andaram à procura de pérolas boas na sua vida? Filosofias, idealismos, ilusões, sofismas, enganos. Ele está decidido. Só quero o melhor. É isto que Jesus está ensinando para nós. Nós só devemos querer o reino dos céus, que é de grande valor. Propostas boas existem muitas no dia a dia, mas ofertas de grande valor, precisamos estar atentos. Só existe uma no sentido espiritual, o reino dos céus. Só interessa a pérola de grande valor. Só interessa. E hoje, como é que nós estamos? Só interessa para nós também a pérola de grande valor? Só interessa para nós o reino dos céus? Nós já abandonamos todas as crendices, todas as filosofias vãs? É isto que o Senhor Jesus está fazendo, abrindo o entendimento daquele povo e abrindo o nosso entendimento hoje para o reino dos céus. Para que toda e qualquer interferência de engano seja anulada. Este homem era sincero na busca. Ele buscava uma vida espiritual boa, pérolas boas. Mas quando ele encontra algo imensamente superior, quando ele encontra uma pérola de grande valor, o reino dos céus, imediatamente o que ele fez? Decidiu ficar somente com a pérola de grande valor. Decidiu ficar somente com aquilo que mais lhe importava, a pérola de grande valor, o reino dos céus. O Senhor Jesus uma vez disse que não há como um ser humano servir a dois senhores. E ele decidiu que pérolas boas não lhe interessavam mais. Somente a pérola de grande valor, única no universo. Então, para nós, também é isto que Jesus quer deixar. Devemos ter interesse total, somente pelo reino dos céus. Único para nos salvar, único para nos dar vida com qualidade aqui e na eternidade. Você já entendeu como é o reino dos céus? Jesus está perguntando para os seus ouvintes, está perguntando para nós também. Primeiro ele explicou que é semelhante a um tesouro oculto. Agora ele explica que é semelhante a uma pérola de grande valor. E por último aqui ele diz que é semelhante a uma rede lançada ao mar. E nós vemos que se os pescadores, que são na maioria das vezes pessoas até incultas, selecionam, separam somente os peixes que lhes interessam, muito mais rigoroso será o Senhor Jesus no dia do juízo. Versículos 47 a 50. O reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Os bons lhe interessa, os ruins não lhes interessa, deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Comentários sobre esta parábola do Senhor Jesus. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. O reino dos céus, se lembram o que é o reino dos céus? É um sistema sobrenatural, sistema de governo sobrenatural, governado pelo próprio Deus Todo-Poderoso. Do seu trono ele governa a tudo e a todos. Este reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Assim como um pescador lança a rede no mar, Deus lançou o seu plano da salvação aonde? No mundo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O trabalho do pescador é lançar a rede ao mar. E Deus lançou a sua rede da salvação. Mandou o seu Filho Jesus com o plano da salvação para todo pecador arrependido. Então, está lançada a rede, Jesus anuncia. A salvação é para todos. É semelhante a uma rede lançada ao mar. Recolhe peixes de toda espécie nesta rede. Eu tenho observado os pescadores Realmente vem peixe de toda espécie na rede de um pescador. Peixes pequenos, peixes grandes, tipos diferentes. A rede vem cheia. E aí, o pescador tem os seus cuidados próprios de um profissional. Assim como os pescadores recolhem para si os peixes bons, Deus também recolhe para si somente os verdadeiros crentes. É disso que eu estou falando, de um processo de seleção, um processo seletivo. Peixes de toda a espécie. Os pescadores recolhem os bons peixes. Deus também recolhe os bons, os obedientes para o seu reino. Os peixes ruins jogam fora. Os pescadores não querem peixes ruins. Não prestam para o seu comércio. Assim como os peixes ruins não interessam para o pescador, Jesus está dizendo que também não interessa para o reino dos céus aqueles que não querem o reino dos céus. Não interessa para o reino dos céus pessoas ruins, pessoas rebeldes. Os peixes ruins joga fora. Não entram no reino dos céus. Os bons, sim. Deus recolhe, como o pescador recolhe os bons para o cesto. Assim será na segunda vinda de Jesus. Assim será quando Jesus voltar como aquele pescador que vai fazer a seleção. A rede está lançada, cai de toda a espécie. As igrejas, as denominações locais estão cheias. A igreja verdadeira é formada só por peixes bons, só por ovelhas verdadeiras, só por crentes verdadeiros e obedientes. Na segunda vinda do Senhor Jesus, acontecerá a grande separação, a grande seleção, a grande escolha de Deus. Deus enviou seu Filho ao mundo para atrair para si todos os pecadores arrependidos. Porém, os maus serão lançados na condenação eterna, serão lançados no lago de fogo. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. E nós, quando nos tornamos peixes bons na rede do Senhor, na rede do Salvador, nós temos uma ordem. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Jesus disse: eu vos farei pescadores de homens. Continue no processo seletivo, lançando a rede da salvação. Jesus continua com esta operação do reino dos céus, lançando a rede. E nós, a igreja, somos esses pescadores hoje, na continuidade do reino dos céus, até que ele volte. Nós queremos ser achados como peixes bons na rede do Senhor Jesus, para que ele nos escolha para ele na eternidade. Porque os ruins serão lançados para fora do reino dos céus. Você já entendeu como é o reino dos céus? O reino dos céus é muito simples, fácil de ser entendido, mais exato do que a própria matemática, do que a física, e muito mais fácil de ser entendido e de colocado em prática. Por isso que ele trabalha com coisas práticas para abrir o nosso entendimento. Você já entendeu como é o reino dos céus? O reino dos céus, o governo sobrenatural de Deus, é semelhante a um tesouro oculto. Você já tomou posse desse tesouro oculto? O reino dos céus é semelhante a uma pérola de grande valor. Você já está dedicado exclusivamente a esta pérola de grande valor? Como na parábola? O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Você é o bom peixe que o Senhor recolheu na sua rede? Você está cooperando com o Senhor Jesus na rede da salvação para pescar outras vidas? E Jesus lança a pergunta: entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe: sim. Vocês entenderam todas essas coisas? Sim? Sim. Glórias a Deus. Então lhes disse Jesus: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Mateus 13, 51 e 52. Nestas parábolas, Jesus se compara a um escriba que conhecia toda a lei e os profetas. E agora estava anunciando o tempo da graça, mas sem invalidar a lei. Os escribas eram mestres da lei, e Jesus era chamado de mestre. Ele era chamado de Rabi ou de Rabone, que tem o mesmo sentido, mestre. Jesus era mestre da lei, conhecedor do reino de Deus, do reino dos céus, como os demais escribas também eram profundos conhecedores. Os escribas deviam ensinar valores novos, sem ignorar valores antigos, ensinamentos antigos. E Jesus estava fazendo isso. Ele mesmo disse: eu vim para cumprir a lei. E ele cumpriu toda a lei. E em Jesus nós cumprimos toda a lei. E ele pergunta: entendestes todas estas coisas? Onde está o teu coração? Nas coisas do mundo ou no reino dos céus? Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida? Jesus questiona o nosso entendimento sobre o reino dos céus. E ele quer que ninguém fique sem entender. Por isso que ele pergunta: entendestes todas estas coisas? E todos prontamente responderam-lhe: sim. E nós vemos pelas atitudes do Senhor Jesus, pelas pregações do Senhor Jesus, então ele diz: então agora entendeu? Coloque em prática. Glórias a Deus. E devemos estar colocando em prática todos os valores relativos ao reino dos céus. E nos dedicarmos exclusivamente ao reino dos céus. E as demais coisas, o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, acrescenta. E nós, assim, viveremos transbordantes de alegria no reino dos céus, aqui na terra e na eternidade. Glórias a Deus.